Saúde Consciência. A informação a serviço da qualidade de vida.
Olá! A cor laranja ilumina neste mês edifícios de várias regiões do país, inclusive aqui na Faculdade de Medicina da UFMG, localizada na área hospitalar de Belo Horizonte, em Minas Gerais. O motivo é lembrar sobre a prevenção de acidentes com queimaduras, uma ação que faz parte do Junho Laranja, campanha promovida pela Sociedade Brasileira de Queimaduras. De acordo com a organização, no Brasil, são cerca de 150 mil internações por ano em razão de queimaduras. Neste ano, o tema da campanha é Álcool e Fogo, Mantenha Distanciamento, para alertar sobre os riscos do uso incorreto dessa substância, especialmente neste momento de pandemia. Eu sou Carles Carmigliati e neste podcast converso sobre o tema com a professora do Departamento de Pediatria da Faculdade de Medicina da UFMG, Romina dos Santos Gomes, que também é médica pediatra intensivista do CTI do Hospital das Clínicas da UFMG. Olá, professora, muito obrigada pela participação. E por que o mês de junho foi escolhido para a campanha? Tem a ver aí com o período festivo, com fogueiras e fogos de artifício?
Realmente, o mês de junho ele é um mês assim que foi escolhido justamente por algumas características. É um mês mais frio, em que as pessoas tendem a se aglomerar mais e com isso em suas residências às vezes ficam com alguma lareira, alguma outra fonte de calor. Um mês de festa junina, onde nessas festas são utilizados fogos de artifícios, fogueiras, balões, todas, né, essas opções festivas, entre aspas, são, em algumas vezes, causadoras de acidentes. E com o tempo mais frio, as pessoas se aglomeram, ficam mais juntas e com isso, principalmente crianças, juntas têm mais tendência a brincadeiras e nessas brincadeiras talvez algumas que possam causar queimaduras.
E professora, a gente tem visto vários locais iluminados para o Junho Laranja, né? E qual a importância dessa campanha?
Essa iniciativa, né, é uma adesão à campanha mesmo, Junho Laranja. Então, assim, várias edificações em diversos estados brasileiros apoiam essa campanha e essa iluminação ela é promovida pelas regionais da Sociedade Brasileira de Queimadura. E em Minas Gerais, a gente tem cerca de 16 locais que recebem a luz laranja. Alguns eu posso citar, por exemplo, Associação Médica de Minas Gerais, Memorial Minas Gerais Vale, Tribunal da Justiça, Museu de Minas Gerais e Metal da Gerdau, na Praça da Liberdade, principalmente esses dois últimos, né, Memorial Minas Gerais e o Museu das Minas Gerais, as edificações estão lindíssimas, vale a pena a gente passar lá e ver, realmente é uma iniciativa muito importante para ajudar mesmo propagar aí esse mês aí, essa campanha Junho Laranja.
E temos também o nosso prédio aqui na Faculdade de Medicina da UFMG. Agora, professora, quais são os tipos mais comuns de acidentes com queimaduras?
A cozinha é o principal lugar desses acidentes. Então, assim, cozinha não é o local para que a criança frequente sem uma supervisão de um adulto. As situações mais comuns, né, desses acidentes são as queimaduras por líquidos escaldantes, né, uma água quente, um alimento que esteja sendo preparado pelo familiar e que a criança teve acesso à cozinha sem uma supervisão, as queimaduras térmicas, por exemplo, um fogão, um ferro elétrico. Então, esses seriam realmente os principais acidentes que a gente tem tido o relato, né, nos últimos tempos, principalmente. Com a pandemia, os acidentes por álcool, eles aumentaram, em alguns estudos, de 2 a 3 vezes.
E falando em queimaduras com álcool, em tempos de pandemia, a higienização com essa substância tem sido aliada para combater o vírus. Mas o álcool 70%, né, ele é mais perigoso? Eu me refiro às duas versões, né, tanto o líquido quanto em gel.
Em 2002, né, se eu não me engano, o álcool foi a 70%, ele saiu do mercado, foi proibido, e agora, em 2020, em março, ele retornou nesse contexto de pandemia, mas ele é muito mais comburente, o risco de queimadura, de combustão é muito maior. E, por conta disso, os cuidados têm que ser, assim, mais do que redobrados.
E aumentou muito, né, professor, o número de acidentes com álcool.
Realmente. Recentemente, saíram alguns dados do nosso hospital aqui de Minas, do João 23, né, que, de referência para queimadura. Em 2020, na enfermaria de queimados, eles tiveram 430 internados, sendo que 21% foram vítimas de queimaduras por álcool. O levantamento recente agora de 2021 já tem uma porcentagem de 28%, cerca de 28% de queimaduras em decorrência do uso de álcool. Um estudo de São Paulo também, da Faculdade de Medicina, mostrou um aumento de 2 a 3 vezes por queimaduras por álcool. E à medida que, né, os novos estudos vão aparecendo, vai ficando cada vez mais evidente de que as queimaduras realmente por álcool aumentaram significativamente.
A gente tem usado muito o álcool em gel para a higienização das mãos, né? Ele tem uma ação diferente do álcool líquido? Tem muita gente que fala que não viu que estava queimando, por exemplo.
Isso é uma coisa interessante e, ao mesmo tempo, perigosa, porque a chama do álcool gel, ela é uma chama invisível. Então, a vítima só vai perceber que se queimou quando ela sentir a dor na pele e perceber a lesão. Imagina, um perigo invisível.
E hoje em dia o álcool em gel está em todos os lugares, dentro da bolsa, no carro e em vários cantos da casa. Mas é sempre que é recomendado usar?
A lavagem das mãos com água e sabão é a principal medida. Lógico que você, não tendo acesso à água, ao sabão, você está na rua, você foi fazer uma compra, você vai levar o seu álcool gel para higienizar sua mão, indicadíssimo, importantíssimo. Você estando em casa com acesso à pia, ao sabão, você não vai usar álcool gel. Você chegou em casa de uma compra, você não vai passar álcool gel. Você vai lavar suas mãos com água e sabão.
Então, só usar quando não tiver outra opção. Quais os principais cuidados no manuseio do álcool?
Os cuidados com esse produto são manter longe do alcance das crianças, em local seguro, não deixar na cozinha, no carro, se for usar, deixar por excesso de cuidado, embaixo do banco, em local seguro, apesar que a chance dele ter, né, uma autocombustão é improvável, mas se ele tiver contato com alguma faísca ou alguma fonte de calor, ele pode explodir.
E vamos para o próximo bloco do nosso podcast. Você sabia que a maioria dos acidentes acontecem no ambiente doméstico? E olha, as crianças estão entre as principais vítimas, representando cerca de 30% dos 150 mil casos anuais de internações por queimaduras. Esses dados são da Sociedade Brasileira de Queimaduras. Professora Romina, nesse período de pandemia, que as crianças passam mais tempo em casa, o risco de queimaduras aumenta?
Sim, até a imensa maioria das crianças estão na idade, até final da idade escolar. Então, assim, são crianças pequenas, o que deixa o quadro muito mais grave. E tudo isso por causa do perfil, né, da criança. A criança, ela é curiosa, ela ainda não tem aquele discernimento do perigo, e elas aprendem também muito por observação. Então, se vê, por exemplo, a mãe na cozinha quer fazer igual, a mãe passando uma roupa quer fazer igual, e ainda mais nesse momento de pandemia, que as crianças estão muito presas, né, elas têm níveis de hormônios de estresse muito aumentados, podendo causar um estresse tóxico, que é justamente essa pressão toda nesse tempo de pandemia, né, com esse aumento desses hormônios, com problemas de ansiedade, irritabilidade, e ficam até mais vulneráveis mesmo ao trauma.
Quais são os principais tipos de acidentes com crianças para que os pais e cuidadores possam ficar atentos?
A grande maioria, né, são por líquidos escaldantes, por exemplo, uma água quente, no preparo do alimento, uma panela que estava em cima da mesa e a criança puxou a toalha, térmica, por exemplo, né, a gente pode ver ó, a criança que se queimou com a tampa a frente do fogão, o ferro de passar roupa, e à medida que a criança e depois os adolescentes e adultos, o tipo de acidente ele é um pouco diferente, então, muito comum acidentes de recreação. Então, por exemplo, nos churrascos, é um local de acidente muito comum ao preparo do churrasco, principalmente com o uso do álcool.
E pensando nisso, o que pode ser feito para prevenir esses acidentes com queimaduras?
Quando a gente fala dessa fase difícil, né, eu gosto de enfatizar que nós trouxemos, assim, um parquinho de diversão para dentro de casa, o recreio escolar para dentro de casa, o playground, então tudo isso é muito difícil de ser controlado. Então, assim, inúmeras dicas a gente tem para dar para essas famílias para prevenir realmente esse tipo de evento. Como o principal local da casa é a cozinha, então essa premissa é importantíssima. A criança longe da cozinha, longe da cozinha, longe do fogão, não precisa ficar de forma alguma durante o preparo das refeições. Mesmo assim, durante o preparo dos alimentos, alguns cuidados o familiar tem que ter. Cozinhar, de preferência, nas bocas de trás do fogão, com os cabos das panelas virados para dentro. Usar protetores de fogão é um cuidado a mais, né, que a gente pode ter. Evitar, com certeza, de fazer o alimento, preparar o alimento com a criança no colo. Até um simples cafezinho pode provocar uma queimadura na pele de um bebê. Não deixar comidas no centro da mesa, tentar deixar assim, mais longe, imagina uma comida no centro da mesa com uma toalha que a criança possa se dependurar, esse líquido pode cair em cima dessa criança.
Entendido, professor. E qual a melhor forma de ensinar as crianças? É colocando medo para que não mexam onde não deve ou de uma maneira mais lúdica?
O medo nunca é a melhor forma da educação. Nada melhor do que a forma lúdica mesmo, e isso vai sendo realizado de acordo com a faixa etária. O diálogo, a maneira como você vai colocar esse ensinamento, por exemplo, uma criança muito pequena, eu posso fazer uma brincadeira, um teatro de fantoche sobre queimadura, isso ela vai assimilar com facilidade. Uma criança um pouco maior, às vezes eu posso pedir para ela fazer um desenho, isso ela vai guardando e depois ela vai ser propagadora disso tudo, ela vai chegar na escola, ela vai contar para o coleguinha que teve o teatrinho, que teve o desenho, e isso é importantíssimo. A criança maior ou pré-adolescente, uma conversa clara, e se já começou desde pequenininho, vai ficando cada vez mais fácil.
É isso aí, o medo nunca é a melhor forma de ensinar. Já falamos um pouco sobre as causas mais comuns e cuidados para prevenir queimaduras. Agora quero saber como tratar. Tem algumas coisas que a gente aprende com a mãe ou com a avó, como passar pasta de dente e ovo na queimadura. Mas isso pode trazer algum problema?
Produtos, né, assim, que às vezes a gente escuta falar, eles devem ser evitados, esses produtos. Pasta de dente, é claro, de ovo, porque podem trazer não só uma reação alérgica, mas esses produtos ficarem aderidos à pele queimada e quando forem retirados, piorar essa lesão. Então, não tem realmente indicação, não.
E a babosa, professora, ela funciona?
A orientação que a gente, assim, preconiza é lavar em água corrente, não é água gelada, né, é água em temperatura ambiente, não passar nenhum produto, e colocar um pano limpo sobre a queimadura, em cima da queimadura, e procurar atendimento médico. Isso é o mais seguro. A queimadura de segundo grau que vai estar com bolhas, o que a gente propaga, né, a orientação científica, não furar, porque o risco de infecção ele vai aumentar muito.
São todos os tipos de queimaduras que precisam de uma assistência médica?
As queimaduras bem superficiais, com uma superfície corporal pequena, talvez não vá precisar de um atendimento médico de imediato, mas cada caso específico necessita de uma análise. Por exemplo, às vezes a queimadura é superficial, mas ela pode ser na genitália, ela pode ser no rosto. Então, procurar um atendimento médico imediato vai depender da superfície queimada, se é uma superfície maior, com certeza, da profundidade, do estado e idade do paciente e do local acometido. Então, será realmente caso a caso. Na dúvida, é melhor procurar o atendimento médico, com certeza.
E o nosso podcast Junho Laranja, risco de queimaduras e como se proteger, chegou ao fim. Agradecemos a participação da professora da Faculdade de Medicina da UFMG, Romina dos Santos Gomes. E não deixe de participar com a gente, hein, por meio de comentários, dúvidas e sugestões, que podem ser encaminhadas para o nosso WhatsApp. O número é 031-98576-0326. Nos acompanhe também no Twitter, @saudeconsciência, ou no site www.medicina.ufmg.br/rádio. Este podcast foi produzido por Carolina Magalhães, com trabalhos técnicos de Tiago França, da Rádio UFMG Educativa. Eu sou Carlos Carmigliati, informação é saúde e até a próxima.
Você ouviu Saúde e Consciência, uma produção do Centro de Comunicação Social da Faculdade de Medicina da UFMG.